Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem? Tudo sossegado? Eu tô chegando. Obrigada aos meus amigos locutores da parte da manhã. Eles aproveitaram e chamaram você para estar conosco também nesse horário do Vida e Saúde. É tema de hoje, gente, importantíssimo. Câncer de mama e a gestação. Você já teve alguma dúvida sobre isso? Você já viveu essa situação? Conhece alguém que viveu? Conta pra gente, participa aqui com a gente. Muito prazer, meu nome é Rose Andrade, nós estamos também pelo youtube.com/Novo Tempo Rádio. Você sabe que pode ouvir a gente também pelo site da rádio, novotempo.com/rádio. Também pelas TVs aí a cabo, não é? Também mais o que? Aplicativo. Gente, é tanta forma de você ouvir a Rádio Novo Tempo. E escolha uma emissora aí, das 18 emissoras, para você acompanhar o nosso programa. Estou muito feliz em poder chegar aqui na sua casa, no seu comércio, no seu dia de folga. Você está no parque ouvindo a gente. Olha, eu fico sabendo do pessoal ouvindo o Vida e Saúde em diversas circunstâncias, momentos aí do dia. Tem gente que não consegue ouvir agora, mas vai lá no YouTube e assiste mais tarde. A gente fica super feliz em ter você aqui. Meu nome é Rose Andrade e eu sou sua amiga do rádio. E todos os dias, de segunda a sexta às 11, a gente tem esse encontro marcado pra gente conhecer, pra gente aprender. O assunto de hoje é delicado. E por ser delicado, aí é que a gente gosta de falar mesmo. Quanto mais delicado é o assunto, mais a gente tem a necessidade de conversar. Hoje a gente vai falar, como eu comentei com você, câncer de mama e a gestação. Embora seja mais comum a mulher desenvolver o câncer de mama após os 50 anos, o que tem acontecido? Tem chamado a atenção dos especialistas o número de diagnóstico de mulheres mais jovens. E o que, que acontece? Esse câncer em mulheres com menos de 40 anos, eles são mais agressivos. Mais agressivos. E tem uma outra questão. As mulheres ainda estão num período fértil. Como é que fica essa situação? Como é que a gente lida com isso? Você não pode perder sempre esse programa, não pode perder essa oportunidade que a gente tem de conversar sobre isso. Manda sua experiência para cá, com certeza já começaram a surgir dúvidas aí na mente, né? Será que quem tem o câncer de mama pode amamentar? Será que quem teve antes pode engravidar? São dúvidas que a gente quer sanar aqui no programa hoje. Eu fico esperando a sua pergunta, a sua experiência, através do 12981510081 e também através do YouTube, se você se sentir à vontade. Se não, você manda aqui no WhatsApp, pode colocar anônimo, não tem problema, 12981510081. Enquanto você já está participando, que eu quero saber se você conhece alguma mulher que engravidou após o tratamento de câncer de mama ou descobriu a doença durante a gestação. Enquanto você está respondendo aqui, deixa eu cumprimentar meu amigo Raul. Tudo bem com você? Bom dia!
Tudo bem. Tudo jóia, Rose? Beleza? Bom dia, boa semana.
Boa semana, estamos juntos mais uma vez. A Grazi não pôde vir hoje, mas ela volta semana que vem? Quinta-feira ela volta, né? Ela teve um compromisso, nós vamos sentir muita sua falta, viu, Grazi? Mas você volta na quinta-feira. Então eu e você vamos ter que dar conta. Viu? Nós vamos dar
castigo
conta.
Castigo quando não adianta um dia, começa a aumentar.
Começa a aumentar pra ficar na cadeirinha do pensamento, não é, Raul?
É.
Gente, é brincadeira.
Primeiro é uma advertência.
É brincadeira. Isso tá mais com cara de suspensão, né? Tá com cara de suspensão. Brincadeira, gente. Então a gente vai ter que fazer esse esforço pra substituir, né? Tentar.
Vai ser difícil.
Vai ser difícil. Tá. Os ouvintes nos ajudam. A pergunta que a Grazi faria, o ouvinte faz aí, o fã-clube da Grazi, que tá sempre aqui com a gente. Raul, final de semana foi tranquilo, foi bem. A gente não se falou semana passada, tivemos uma semana especial Anjos da Esperança. E a gente tá retomando o programa hoje, não é?
Verdade, Rose, eu tava com saudade já, mas graças a Deus foi tudo bem aqui, tudo ótimo, só o frio aqui hoje fazendo 1 grau aqui, Rose.
Você tá em que localidade dos Estados Unidos?
Eu tô no interior do Texas.
Tá,
sabe aqueles filmes de faroeste, Rose?
Sim, já ouvi falar,
então,
ainda não tive aqui, a oportunidade de assistir.
Aqui, esse nome faroeste vem de Far West, que é o oeste longínquo. Né, o oeste longe, é aqui que eu tô.
Uau, o Raul também é cultura neste programa.
É.
que bom que você tá preparado aí, né, com os casacos, tá tudo certo, tá todo mundo quentinho aí, não é?
Tá tudo bem, graças a Deus tá todo mundo quente.
Bem-vindo, bem-vindo. Ô, Raul, a sua mentoria é através do leisdoemagrecimento.com.br, Leis do Emagrecimento. Existe alguma lei que você considera que ela, assim, ela é o alicerce das outras leis quando a gente fala de cuidar do corpo
Tem.
da gente, que se a pessoa não entender que tem regras, não vai adiantar fazer dieta, não vai adiantar fazer nada, ela precisa compreender essa lei maior.
Perfeito, legal, Rose. Eu, sim, a lei que a gente mais foca no nosso programa, Rose, que para nós é 80% do resultado, é a alimentação, Rose. Quanto mais a gente se volta à alimentação que Deus deixou, que Deus colocou lá no Éden, claro que para voltar àquela alimentação é quase que impossível nos dias de hoje, mas se a gente sabe para onde a gente vai, é muito mais fácil, né, da gente mirar e chegar perto daquilo. Então, quanto mais a gente pôr para uma alimentação natural, vegetal e integral, com menos produtos animais, menos produtos industrializados e menos produtos refinados, maior vão ser os nossos resultados. Essa é uma lei que está no nosso corpo e que não adianta a gente lutar contra ela. E quanto mais a gente conseguir colocar isso na nossa vida, melhor vão ser os nossos resultados. Não só para emagrecimento, mas para controle e cura de muitas doenças hoje, Rose.
Ok,
Então, essa é
Raul.
a maior lei.
Muito interessante. Deixa pra gente então o seu contato. Já falei, mas você repete porque tem gente chegando agora e fala da sua mentoria, convidando o
Beleza.
pessoal para conhecer essa lei de mais de perto.
Beleza, Rose. Para você que está nos ouvindo, quer emagrecer, ainda dá tempo, 10 quilos até o Natal. Você está se sentindo cansada, sem disposição, sem energia, quer recuperar a sua autoestima, autoconfiança? É só acessar leisdoemagrecimento.com.br, agenda uma sessão com o nosso time. Nessa sessão, a gente vai entender os seus objetivos. E lá a gente vai também te apresentar os planos que a gente tem e você decide se quer se inscrever ou não. Então é leisdoemagrecimento.com.br, você não tem nada a perder. A sessão é gratuita. Vai lá. Um
Ok,
abraço.
obrigada, Raul, obrigada. Gente, o doutor voltou, foi tão boa a entrevista dele, foi tão boa que ele voltou. Eu acho que tem o quê? Uns 20 dias que ele passou por aqui, foi mês de outubro. A gente tá começando aí, tá meados, encaminhando para meados de novembro, mas foi em outubro. Doutor Andrei Queiroz, mastologista, que bom, doutor.
Oi,
Bem-vindo, tá tudo bem?
bom dia, tá tudo
Opa,
bem?
agora
Tudo
foi,
ótimo.
foi. Peraí, agora sim, agora sim, agora sim. Vê.
Opa, agora
Oi,
tô
oi.
sim? Tá
Agora sim.
bom, tá bom. Maravilha.
Bem-vindo, que
Bom dia, bom
bom.
dia. Muito obrigado por me aceitarem mais uma vez aqui. Maravilha estar junto com todo mundo e poder conversar. Bom dia para quem tá aqui no Brasil. Boa tarde, boa noite para quem tá aí ao redor do mundo acompanhando a gente
Verdade.
pela internet.
Sem contar o pessoal que vai ouvir depois no
Vai ouvir
YouTube,
depois
não é,
também,
doutor? Mas para a
exatamente.
gente é um prazer. O senhor ajustou ali a sua agenda para estar aqui com a gente, para compartilhar informação com a nossa audiência. Muito obrigada.
Que
Deixa
isso.
um contato para que a gente possa conhecer melhor o seu trabalho.
Olha, como eu já falei da última vez, né? Eu costumo ser mais discreto nas redes, mas pode me acompanhar no dr.andreiqueiroz, underline mastologista. Esse é o meu contato no Instagram. E lá de vez em quando eu tô postando alguma coisinha, né? E a gente. Mas qualquer coisa, manda uma pergunta, manda por lá, a gente tá à disposição.
O senhor faz consulta online?
Eu atendo numa clínica que a gente tem consulta online aqui em Jacareí. E pode ser também quem não está aqui na região do Vale,
Pode
é,
agendar, né? O senhor tem
Paraíba, pode
contato
contar.
da.
É o CEAM, a clínica é o CEAM, você pode encontrar CEAM com o C, né? CEAM Jacareí, tá lá no Instagram, é a clínica que eu atendo. E tem CEAM.
De Siamar? Siame?
CEAM.
Ah,
Isso.
tá. Siame.
CEAM, mas com C.
Tá bom, mas com C. Siame, mas com C.
É isso aí.
Ok, pessoal, ele faz consulta online. E se você quiser acompanhar o doutor, doutor.andreiqueiroz, _mastologista. Ok? Combinado? Então vamos fazer o seguinte, enquanto o pessoal tá chegando, e tá chegando, já chega chegando, cadê esse joinha? Cadê esse joinha? Cadê o comentário no YouTube? Pra gente é importante para que o YouTube entregue esse programa na primeira página de muitas, de muito mais pessoas. Então ajuda a gente, tá bom? Essa é a sua tarefa, além de participar, responder, dar o joinha e a gente já vai começar o nosso bate-papo. A Gisela, com a Mariana Farinha, a música lindíssima, Volte a Viver. Acompanhe com a gente aqui na Novo Tempo.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
As nuvens cobrem o seu coração. Qual é a direção? Da janela girar, você se vê deixado para trás, quando nada faz sentido mais, sente que não dá pra segurar, mas você não está só.
De Novo Tempo, a voz da esperança. Gisela, por aqui, Mariana Farinha, Volte a Viver. Que mensagem bonita, não é? Ai, gente, como é bom viver. Como é bom viver. Como é bom ter você aqui aprendendo a viver com vida e saúde, tendo vida, viver tendo vida e saúde. Eu também estou aprendendo todos os dias aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Tem participações chegando por aqui? A Marlene está passando por aqui, ela é do Rio de Janeiro. Ela disse que sempre pensou nessa questão, se quem teve câncer de mama pode engravidar. Então, você está no lugar certo, porque nós vamos buscar essa informação, minha amiga. Raul, com você, uma participação.
Beleza. Aqui o Ricardo, o Richard, diz assim: que todos tenham uma semana abençoada. E Otílias dando bom dia pra gente.
Ok, mais uma participação também. O pessoal já tá mandando pergunta. Então vamos direto pras perguntas. O pessoal tá tão interessado nesse assunto que nem manda. O povo nem tá mandando alô, não. Já tava direto com as perguntas. É. E continua mandando que a gente vai citar aqui algumas, o máximo possível, tá bom, pessoal? Mas vamos entender. Tratamento de câncer de mama, doutor, ele pode impactar a fertilidade?
Sim, sim. Bem, vamos... Só para a gente começar a conversa, né? Eu acho que a gente tem que lembrar sempre que vamos dividir a nossa conversa hoje. Vamos ter dois assuntos, que é a paciente que teve o câncer e como é a questão de engravidar após, e as pacientes que estão passando por um câncer durante a gestação, né? Então, essa pergunta, ela falando sobre fertilidade, o tratamento, para pensando numa gestação futura, né? Sim, nós temos algumas situações aí que atrapalham a questão de fertilidade, né? A quimioterapia, boa parte da quimioterapia que a gente utiliza, ela tem, sim, um efeito de induzir a menopausa, principalmente com a mulher que... tem o diagnóstico do câncer de mama, mas na faixa ali dos 30, acima dos 35, principalmente depois dos 40 anos, né? Uhum. Então, a gente tem, sim, esse risco de aumento de menopausa, e assim, ela entrando na menopausa, acaba não podendo mais ter sua gestação. Então, influencia negativamente, né, na fertilidade. Uhum. E aí, a gente tem métodos de tentar preservar a fertilidade, né? Então, podemos preservar a fertilidade ou com fazendo o que a gente fala, congelamento de óvulos, caso a mulher ela não tenha um parceiro ainda, né? Então, ela pode congelar óvulos antes de começar o tratamento de quimioterapia, ou pode congelar um embrião. Se ela já tiver o parceiro, faz uma fertilização, faz o tratamento para congelar um embrião, faz o tratamento e aí depois, ela, se entrar em menopausa, tem medicações para a gente tentar reverter isso e fazer ela ter uma gestação.
Interessante.
Mas isso tem que ser discutido antes da gente começar a quimioterapia. Então, o paciente, a gente tem que perguntar para paciente jovem, né? Você menstrua ainda? Menstruou. Tem desejo de ter mais filhos? Tenho. Então, nós temos essas opções. Outra opção sendo estudada é uma medicação que a gente utiliza para tentar preservar o ovário, né? Que, vamos dizer assim, deixa ela numa menopausa temporária, dá uma esfriada no ovário, assim o quimioterápico não chega tanto no ovário, porque o ovário não está tendo todo aquele metabolismo mensal. E aí você, diminuindo o efeito da quimioterapia lá, tem maior chance de preservar a fertilidade. É possível também, mas não é tão eficaz quanto a gente fazer a fertilização. Uhum. Ou fazer o congelamento de óvulos ou de embrião.
Muito interessante.
Beleza. Interessante, doutor. Doutor, depois de um câncer de mama, então, qual que é o intervalo recomendado entre o fim do tratamento e a tentativa da gravidez?
Temos muitos detalhes nessa questão, né? Porque a questão é a seguinte, a gente tem o tratamento do paciente, a gente tem que ver o risco da doença voltar, E também, geralmente, a idade da paciente. A gente tem que calcular isso para avaliar, né? A grande parte das recomendações é depois de 2 anos. Por quê? Porque o câncer, ele tem o maior risco de retornar nos primeiros 2 anos. Então, nesse caso, vale a pena você esperar esses 2 anos, ter uma certeza, olha, tá bom, passou o maior risco, o maior perigo da doença voltar, aí a gente pode pensar em fazer a gestação. Mas existem medicamentos que se utiliza por 5 anos, e este medicamento, ele é teratogênico, esse medicamento, ele não é compatível com gravidez. Alguns pacientes acham até, por ele ser um anti-hormônio, que é o tamoxifeno, ele poderia levar o paciente a funcionar como anticoncepcional, mas ele não funciona. Então, o paciente corre o risco de engravidar usando essa medicação, mas ele não pode ser utilizado durante a gestação. Então, algumas vezes... E essa medicação pode ser usada por 5 anos ou até 10 anos. Então, se eu tiver uma paciente com 35 anos e eu falar que ela vai usar por 10 anos, pedir para ela terminar o tratamento é um pouco complicado, né? Porque ela vai estar 45. Então, a gente pode recomendar que ela talvez pare o remédio, talvez pare o tratamento, né? Agora, se é um câncer de mama aos 25, aí eu posso dizer, não, trata pelos 5 anos ou 10 uhum. anos e tenta a gestação mais para frente. Então, o intervalo mínimo, de modo geral, 2 anos. Mas, okay. para alguns casos, a gente vai recomendar mais tempo. Okay.
E você estava falando, né, fazer uma mulher esperar 40, até ter 45 anos, aí já fica complicado. Cada vez mais as mulheres estão deixando para engravidar mais tarde, doutor. Sim. Por vários fatores, profissionais, enfim, conquistas que se querem ter, né? Tem gente casando também mais tarde, enfim, são vários os fatores. Essa gravidez tardia aumenta o risco de se ter câncer de mama?
O que a gente tem de gravidez tardia, na verdade, é uma coisa que até a gente comentou, né, no mês passado, é que o amadurecimento do tecido mamário, ele se dá com a amamentação. Uhum. Então, a gente ter uma gravidez mais precocemente, ela vai ter um benefício protetor, ok? Então, o câncer de mama, ele está aumentado no caso da mulher que tem a sua primeira gestação numa idade mais tardia. Então, se ela teve uma gestação com 20 anos e depois ela, por algum outro motivo, acaba desejando ter um novo filho com cerca de 35 anos, atrasar uma segunda gestação não seria problema. Uhum. Ou na questão, porque ela já teve a primeira. Mas se você atrasa a primeira gestação, aí sim, aí você tem um risco aumentado do desenvolvimento do câncer de mama. Aí isso aumenta a chance de câncer de mama.
Uhum.
E aí o que a gente observa também é outro aspecto, que é gestação mais tardia faz com que a mulher fique grávida num período mais perigoso para câncer de mama. Então hoje a gente vê mais câncer de mama na gestação do que via antigamente, uhum. pelo atraso, né? Mas é porque as mulheres estão ficando gestantes com a idade mais uhum. avançada.
Ok.
Perfeito, doutor. E, doutora, a gravidez é um período ali de muitas transformações, né? E as mamas são órgãos do corpo que passam por grandes alterações, né, nessa fase. Então, na gravidez e na amamentação, como que a mulher pode diferenciar um possível nódulo de um inchaço natural das mamas?
Excelente pergunta, Raul, porque é difícil. É muito difícil mesmo, né? Então, assim, já vi vários casos em que ficou nessa de isso é da gravidez, e acabou enrolando, espera isso, faz um exame, talvez seja uma infecção, utiliza uma medicação. Então, assim, é bem delicado, tá? Diferenciar, bem, um nódulo de câncer, geralmente ele é muito endurecido, e o inchaço da gravidez é um pouco mais amolecido. Mas isso não é regra.
Não bate o martelo.
Não bate o martelo, exatamente. Então, assim, uhum. Não tem muito como saber. O que é que eu recomendo? Uma semaninha, tá ali, sumiu depois, beleza, tá ótimo. Continuou por uma semana, é bem importante você procurar o seu médico do pré-natal ou, de repente, procurar direto um mastologista uhum. para avaliar, porque, às vezes, a gente passa aperto, assim, okay. com esses casos. Uhum.
Doutor, tem uma pergunta aqui, que tem a ver com essa questão da amamentação, né, do câncer de mama. A mulher que está amamentando uma criança já há algum tempo e tal, ela tem como ela fazer mamografia?
Olha, ter como fazer a mamografia, tem. Porém, a presença ali do tecido mais estimulado e com o leite dá uma endurecida, fica um radiodenso, né? Então, assim, ele esconde o câncer. Então, a mama fica bem densa. Então, a não ser que seja um câncer bem visível, né? A gente tem... Uhum. A gente muitas vezes não vai conseguir enxergar o câncer. Então, dá para fazer a mamografia? Dá, mas ela não é tão eficaz.
Ok.
Ok.
Lu, vai fazer participação aqui.
Eu tenho uma participação aqui de um ouvinte, mas vamos fazer o seguinte, traz a próxima que fala aí, porque você falou da amamentação, e eu acho que a gente pode pegar o caso da gestante, né? Se a gestante pode fazer mamografia, pra uhum. ver que tá gestante. Aí depois eu venho com o caso da ouvinte.
Tá. Acho que o Raul faz agora, Raul. É o Raul?
Pode, a gente Beleza. Já fez aqui a pergunta, o doutor responde, aí depois eu uhum. venho com a participação do ouvinte. Então, essa questão a Rose falou da amamentação, né? Se uhum. na amamentação pode fazer. Mas e na gestação?
Ok. A radiação, ela não é recomendada durante a gestação, ok? Porém, a radiação da mamografia, ela é muito pequena. Então, ela é relativamente segura para fazer, tá? Que mais? A gente tem a capacidade, tem a possibilidade de usar um avental de chumbo. O chumbo bloqueia a radiação. Então, o paciente bota um avental de chumbo no abdômen e vai proteger o abdômen, vai proteger o feto. Então, é aceitável, sim, que a gente faça a mamografia. É claro que, conforme a utilização da radiação, se fala muito sobre o uso seguro e o uso inteligente da radiação. Então, é uma paciente que tem 40 anos e está gestante, não sente nada. Faz a mamografia? Não, não faz. Ela não está num caso de risco, não é uma preocupação para ela. A gente não faz a mamografia. Agora, é uma gestante que está com um nódulo na mama e o ultrassom mostrou... Eu geralmente recomendo primeiro o ultrassom. Faz a mamografia. Faz o ultrassom. O ultrassom mostrou alteração? Suspeita para câncer, vale a pena fazer mamografia para ter uma ideia maior da dimensão ali do nódulo. Então, dá para fazer sim, mas a gente não faz tão à vontade como a gente faz na paciente não gestante.
Ok, ok.
Maravilha. Uhum. Vamos falar da revista?
Vamos falar da revista. Então tá bom.
Eu volto pro caso da ouvinte.
Beleza, beleza, beleza. Pessoal, querido, querida, já tem a nossa revista, A Máquina Humana? A Máquina Humana é uma revista de saúde e ela ajuda a gente a fazer melhores escolhas, o que colocamos no prato. Eu gosto muito dessa revista, até porque eu já comentei com você que ela traz uma dica pra gente poder orar antes da gente fazer o nosso alimento. Eu sei que você ora antes de se alimentar, mas você tem a prática de enquanto você está preparando o seu alimento, orar ao Senhor pedindo que mude o seu paladar? Porque quando a gente está acostumado, por exemplo, com muito doce, e a gente vai comer algo que não é tão doce, a gente sente e fala, ai, não está doce, não é? Mas não é que não esteja doce, nem sempre não é. Não é essa a razão, é porque nosso paladar já está tão ali, olha, eita, já está tão castigado, não é? Ah, você come uma comida muito apimentada, aí quando você vai comer uma comida ali só com os temperinhos mais simples ali, o alho, a cebola, você fala, ah, não está com gosto, não está com gosto, é o nosso paladar que está muito alterado. Enfim, a revista, ela nos ajuda a escolher melhor a nossa alimentação, por isso que ela pede para que a gente ore ao Senhor enquanto estivermos preparando o alimento para que mude o nosso paladar. E você vai estudar sobre diabetes, sobre problemas no coração, sobre inflamações, obesidade e também tem um tema aqui que eu acho tão delicado e acho tão importante, quando o diagnóstico vem, aquele diagnóstico ruim e não tem mais jeito, como é que a gente lida com isso? Olha, como é que a gente lida com essa nova realidade? É a revista Máquina Humana, você já tem a sua? Ouvinte aqui do Vida e Saúde tem que ter a sua, viu? Tô te esperando. Digita Máquina Humana, manda esse recado para cá, 12981510081. 12981510081. A gente chama o intervalo e voltamos já para continuar o nosso bate-papo aqui na sua Novo Tempo.
Vida e Saúde.
Ei, já estou de volta, bom dia para você. Já pediu a sua revista, Máquina Humana? Não pode deixar para depois, senão você vai esquecer. Essa revista, ela é um guia completo para você começar a se informar melhor sobre doenças do coração, doenças como a obesidade, outras mais, a inflamação. É tão interessante, eu li essa revista, gostei muito de ter tido acesso a ela, e a distribuição é de graça. E, gente, não é uma revista assim, ó, que revista mexuruca, ruim. Não, não, é uma revista com um papel aqui, ó. Olha a qualidade. Não deixa perder nada a qualidade para as grandes revistas que circulam no país, viu? Qualidade, colorido, a letra, uma letra de um tamanho que você consegue ler. É presente para você, muito bem feito pela equipe da Escola Bíblica, tá bom? E patrocinada pelos Anjos e Anjinhos da Esperança. Por isso que a gente consegue fazer a distribuição de graça. Então, peça a sua. 12981510081. Só você digitar Máquina Humana. A gente retoma aqui. Ô, Lu, você tem uma participação de ouvinte. Vamos lá, vamos ouvir juntos em áudio?
Isso, vou trazer aqui a participação dela.
Rose.
Oi.
Esse assunto hoje de se pode engravidar quando tem câncer de mama. Eu conheço uma irmã, ela mora aqui no condomínio que eu moro, em Ananindeua.
Sim.
Ela, depois do casamento, não demorou muito, ela contraiu um câncer, ou já tinha antes, não lembro. Ela já passou o testemunho dela para a gente ver. Então, ela teve câncer, ela fez quimioterapia, ela fez radioterapia e fez quimioterapias fortes. E ela, o médico disse que ela nunca ia engravidar, nunca. Aí ela ficou triste, o marido também. E depois de um tempo ela engravidou, teve a primeira filha. Aí foi uma surpresa para os médicos, para todos eles. Aí depois ela teve outra menina, então ela tem duas meninas já grandinhas, até canta no coralzinho da igreja, já faz apresentação, né? Uma deve ter uns 9, 10 anos, a outra deve ter uns 6, por aí. Então, assim, ela engravidou fazendo quimioterapia e ela teve a cura do câncer. Ela passou o testemunho para a gente.
Uau.
Câncer de mama.
Pensa, gente. Amém. Era agressivo.
Era agressivo. Aí, Rose, tomando aqui a participação da Lourdes, a gente confia muito no poder de Deus, né? De fazer grandes milagres. Mas eu queria saber do doutor, no começo ele falou lá da questão da menopausa, que a paciente pode entrar em menopausa fazendo o tratamento. Mas existe pela ciência, doutor, essa possibilidade de passar essa questão da menopausa e ela voltar a engravidar?
Sim.
Só um minutinho, doutor, porque a locutora é a estagiária aqui, tá iniciando, esqueceu de abrir o microfone.
Não, tá bom. vamos lá. Então, sim, a gente tem essa possibilidade de retornar ao que a gente chama de menacme, que é o período onde a mulher ela volta a menstruar e tem a sua fertilidade preservada, né? Então, a gente tem, sim, uma possibilidade, quanto mais cedo a paciente, quanto mais jovem ela for, maior é a chance de que ela fique com uma menopausa, vamos dizer assim, por um período. Uhum. Geralmente, um ano, dois anos. O que a gente costuma ver é mulheres que não voltam a ter sua menstruação regular em dois anos, elas frequentemente vão realmente se manter menopausadas, né? Mas a gente tem alguns casos, sim, onde as mulheres elas conseguem retornar à gravidez espontaneamente, mesmo sem qualquer tipo de tratamento. E aí ela vai poder ter a sua gestação posteriormente.
Mas,
né?
O dela foi durante a quimioterapia. Tem essa questão, dela foi durante a quimioterapia.
Durante a quimioterapia é até assim, é bastante, bastante difícil,
bastante,
né?
Difícil,
bastante difícil
caso,
durante a quimioterapia.
Né?
Mas pode acontecer, sim. Pode acontecer.
Pois é, olha só que coisa difícil, não é? A gente crê no poder de Deus, não é? Porque durante a quimioterapia, se fosse feito ali todo um preparo antes e tal, mas não foi, não é? Que bênção ela ter compartilhado com a gente essa experiência. Raul?
Muito bom, muito bom. Doutor, como que funciona o tratamento se a mulher é diagnosticada com o câncer de mama durante a gestação?
Ok. Tratamento e câncer de mama durante a gestação. A gente tem como protocolo, o ideal é você vai tentar fazer como se ela não tivesse gestante, né? Então, a gente deve fazer todo ele considerando como se não fosse gestação, ver qual é o tratamento ideal. E a partir daí, a gente vai tentar dar uma ajustadinha ali para algum detalhe ou outro, né? A maior parte dos quimioterápicos que a gente utiliza, a quimioterapia... Porque quando a gente fala quimioterapia, fala como se fosse uma coisa só. Mas, na verdade, são diversas drogas, diversos medicamentos que são possíveis. E pro câncer de mama, a gente... Todos eles têm uma certa segurança para se usar durante a gestação. Principalmente depois de 12 semanas. Então, a gente pode utilizar, fazer quimioterapia. A cirurgia também, ela pode ser feita, né? Então, a gente tem a possibilidade de fazer cirurgia. Pode fazer reconstrução com prótese de silicone. Se for retirar a mama toda, você já pode botar a prótese. A gente não... o que a gente recomenda... Alguns tipos de reconstrução de mama, a gente pode utilizar o músculo do abdômen, gordurinha do abdômen. A gente não quer mexer no abdômen da paciente gestante. Então, a gente, nesse caso, essa reconstrução a gente não faria. Mas a gente pode fazer a cirurgia normalmente, a gente pode fazer a quimioterapia normalmente. O que é bem preocupante seria a radioterapia. Geralmente, a radioterapia ela é feita mais no final do tratamento. Então, se a gente pensar em 6 meses de quimioterapia, um mês de recuperação da cirurgia, geralmente, essa mulher gestante ela vai estar já com o bebê nascido, vamos dizer assim, e no período que for fazer radioterapia. Então, a radioterapia a gente não faz durante a gestação, mas geralmente não impacta negativamente o nosso tratamento. E uma situação bastante interessante, muitas pessoas podem perguntar sobre, mas pode ficar grávida, é necessário tirar o bebê, fazer um aborto ou coisa do tipo? Não, não precisa. Nenhum estudo mostrou benefício em tirar o bebê. Então, assim, a gestação, você pode manter a gestação tranquila. Uhum. Eventualmente, a gente pode ter algumas complicações menores em relação ao desenvolvimento do bebê, mas nada que justifique você fazer um aborto, por exemplo. Então, a gente pode manter a gestação.
Boa notícia, boa notícia. Tem uma pergunta de ouvinte agora sobre a amamentação. Ela é a dúvida da Aline no YouTube. Ela diz assim, eu gostaria de saber se posso estar com câncer de mama mesmo amamentando uma pessoa, pode?
Excelente pergunta, Aline. Sim, a gente sabe que a amamentação ela tem uma função de proteção do câncer de mama. A gestação tem um fator de proteção para o câncer de mama, mas é proteção, né? Ela não erradica qualquer possibilidade de câncer. Então, sim, alguns casos de câncer são diagnosticados durante a amamentação. E aí, voltando ao caso, a pergunta que o Raul fez no começo, sobre como é para diferenciar o que é suspeito, o que não é suspeito numa gestante, na amamentação é mais difícil ainda. Então, muito comum o paciente chegar com o caso quer dizer, comum é ter mastite, né? Ter uma infecção durante a amamentação e tal, é bastante comum. E ela é tão comum que às vezes o paciente aparece com algo parecido e o pessoal fala, isso deve ser mastite, passa um antibiótico, aí depois passa outro antibiótico, mas não tá melhorando, passa mais um. Pra depois acaba atrasando o diagnóstico do câncer, né? Então, assim, a recomendação, tentou um ciclo de antibiótico por uma semana, não deu certo, procura um mastologista pra gente avaliar, certo?
Ok. Então,
beleza, doutor. A minha esposa teve mastite durante a primeira filha, né, que a gente teve.
É bastante
comum, né?
Bastante comum, bastante preocupante no fato de como fica vermelho a mama, como fica dolorida, né? E eu acho que se for para falar alguma coisa, assim, de deixar de dica, é que a gente fala muito, câncer de mama não dói. Então, até ele pode doer um pouco, mas o câncer de mama, frequentemente, ele é silencioso, ele não dói. Então, a mastite, ela é muito dolorosa.
Ela dói, todo mundo que tem fala que dói muito.
Exato, então se a paciente chega lá e fala, nossa, tem cara que tá vermelho, tá meio estranho, tô sentindo um negócio grande aqui, mas você aperta e não dói, tem que ligar o alerta, não pode deixar de lado, não.
Ok.
Beleza. Doutora, a cirurgia para retirada de parte ou de toda a mama com câncer, ela pode ser realizada durante a gestação?
Durante a gestação, sim. A gente pode fazer tanto a retirada completa da mama como a retirada parcial. Inclusive, os nossos anestésicos, que a gente faz com anestesia geral, né? Então, nossos anestésicos, eles têm alguma... eles estão mais seguros até do que a quimioterapia no começo da gestação. Então, eu já acompanhei casos de gestantes assim que estavam com 7 semanas, 8 semanas de gestação e descobriu o câncer. E aí, se a gente fosse esperar até 12 semanas para começar a quimioterapia, demoraria um tanto, a gente optou por já fazer logo a cirurgia primeiro. Cirurgias conservadoras, onde a gente não tira a mama toda, a gente tem uma obrigatoriedade de fazer radioterapia para complementar o tratamento. Aí tem que calcular aquele tempo, se a radioterapia não ficaria muito tardio, muito para trás. Mas geralmente dá para a gente fazer sim, tranquilamente, tá? Não temos assim tanto essa questão da cirurgia ser um problema para a gente, né?
Ok. Tá. Nossos ouvintes estão enviando tantas perguntas interessantes aqui. A Marieta, ela mora no Acre, ela está dizendo assim, silicone interfere no diagnóstico do câncer quando a mamãe está grávida ali, mas ela tem silicone?
Olha, o silicone, ele não parece interferir o diagnóstico do câncer de mama, tá? A prótese de silicone, ela é colocada posterior à glândula. Então, a gente consegue ver tranquilamente na mamografia e no ultrassom. Os estudos que acompanharam esses casos, pacientes, para avaliar diagnóstico, a gente vê que, em média, o tamanho do câncer de mama na paciente com prótese de silicone sem é semelhante. Então, assim, não houve um atraso no diagnóstico, porque se houvesse um atraso, a gente teria as pacientes com silicone descobrindo cânceres mais avançados, né? E não tem atraso no diagnóstico. Então, a gente está tranquilo. A gestação, o silicone, ele impacta pouco na dificuldade do diagnóstico. A dificuldade é dada pela gestação, né? Geralmente, pacientes com prótese de silicone têm mamas menores, então a gente consegue perceber mais facilmente essas alterações, né? Tem menos tecido mamário, então a gente consegue até perceber um pouquinho mais facilmente. Mas isso é mais uma impressão do que realmente assim, uma certeza científica, vamos dizer assim.
Ok. Tá, beleza. Doutora, a campanha Novembro Roxo trabalha a prevenção da prematuridade, né? E o Brasil ocupa hoje a 10ª posição na lista mundial de países com mais nascimentos fora do tempo. Uhum. Existe relação entre o câncer de mama e o parto prematuro?
Essa pergunta, ela realmente é muito, muito importante, né? Porque sim, a gente tem alguma relação, mas não é o câncer em si, né? O que que acontece? Antigamente, se fazia muito a questão de interromper logo a gestação para, sei lá, oferecer o paciente, para o bebê sofrer menos quimioterapia durante a gestação e tal. Então, antigamente até se fazia mais partos prematuros, né? Hoje em dia, a gente tenta não indicar o parto prematuro. Porém, existem situações onde a quimioterapia, a gente sabe que a quimioterapia leva a efeitos colaterais. E se a paciente estiver com a imunidade lá embaixo, como consequência da quimioterapia, e ela desenvolver, e ela desencadear um trabalho de parto, ela pode talvez passar por um parto normal ou uma cesariana com a sua imunidade lá embaixo, né? Então, a recuperação pode ser um pouquinho mais complicada. Então, algumas vezes a gente tem a interrupção um pouquinho mais precoce, não a ponto de uma prematuridade, mas assim, se a gente tem o termo da gestação ali entre 37 e 42 semanas, e geralmente a data provável de parto a gente bota 40 semanas, eu poderia dizer, para não correr o risco dele nascer espontaneamente, um parto normal, eu vou cair naquele intervalo da quimioterapia, eu teria um intervalo ideal para atrasar pouco a quimio e poder fazer o parto, a gente pode acabar adiantando para tirar com 38 semanas, 39, 37, não tanto em prematuridade. Agora sim, já passei casos onde a gente precisou mesmo fazer uma cirurgia da mama mais precocemente, né? Na gestação. E aí a gente tem o problema de que essa cirurgia pode desencadear um trabalho de parto prematuro. Uhum. Aí, nesse caso, a gente acabou optando até pela situação do caso específico, a gente optou por fazer o parto prematuro, a cesariana prematura e fazer a cirurgia do câncer de mama. Então, pode acontecer sim, mas hoje acontece menos do que acontecia no passado.
O senhor comentou aqui sobre a forma de parto, né? Cesárea, normal. Então, a mulher que tem o câncer de mama na gravidez, isso é levado em consideração na hora de escolher a melhor forma de parto? Se é natural, se é normal, cesárea?
O parto normal, ele é 99% das vezes ele vai ser melhor do que uma cesariana, né? Então, a gente tem, claro, muito bem determinado hoje o que seria mais perigoso, situações que não vale a pena fazer parto normal, situações que não vale a pena fazer cesariana. O câncer de mama em si não é influência, não deve influenciar a via de parto. Tá. Qual é o problema? É a programação, né? Então, se eu preciso programar este parto, aí, realmente, a gente acaba, muitas vezes, indo para uma cesariana. Para uma mulher, aí eu vou trazer o meu conhecimento de obstetra aposentado, já há 10 anos que eu não faço obstetrícia, mas a gente sabe que uma mulher que já teve lá 2, 3 partos normais, ela tem mais facilidade de desencadear um trabalho de parto. Então, eu posso tentar induzir um parto normal para essa mulher. Agora, se for uma primeira gestação, por exemplo, que desencadear um trabalho de parto é muito demorado e muitas vezes a gente não consegue, a gente acaba indicando logo uma cesariana. Mas se for uma situação onde, por exemplo, essa paciente já fez a quimioterapia toda, ela já está só esperando agora esse parto para depois fazer a radioterapia, por exemplo, um caso hipotético aí. E a gente teria ali 1 mês, 2 meses que a gente pode esperar o trabalho de parto espontâneo, não tem problema. A via de parto não é problema pro câncer de mama. É só a questão de programar, né? Porque a gente tem mais controle quando faz uma cesariana. Mas não é obrigatória.
Ok.
Perfeito, doutor. Doutor, no caso de mulheres que têm histórico familiar de câncer de mama e alterações nos genes, como a gestação deve ser planejada nesse caso?
Olha, alterações nos genes, essas alterações genéticas, né, que tem casos familiares, esse paciente tem um risco aumentado de desenvolver câncer de mama, tá? Então, algumas delas podem até recorrer àquela... aquela atriz, né, Angelina Jolie, ficou famosa, que tirou as mamas preventivamente. Então a gente pode recomendar para essa paciente, dependendo, que ela retire as mamas ali com 35 anos, por exemplo. Então algumas vezes a gente tem que conversar logo sobre o planejamento, uma recomendação de gestar logo para poder passar por uma amamentação, né? Ou se ela não deseja gestar e quer tirar a mama, você pode tirar a mama e depois ela vai ter uma gestação sabendo que não vai conseguir amamentar o seu bebê, né? Então seria mais isso, tá? Que a gente teria aí de questão de conversar com o paciente. Mas é muito difícil a gente dizer para uma mulher quando ela deve gestar. A gente não deve fazer isso. Sim. Ela tem o direito a decidir, né, sobre a questão dela. Então a gente passa essas orientações. Olha, tem o maior risco de desenvolver um câncer. Se você tiver uma gestação mais cedo, seria interessante, até com um pequeno fator protetor, né? E cuidar, né? Cuidar. Então, essa paciente, se ela tiver a mama meio inchada, a gente vai já logo fazer um ultrassom, não vai ficar dando sopa pro azar aí, dizendo, vai, espera. Não, vamos ver mês que vem para ver se esse inchaço na mama diminuiu. Não, já vai logo fazer um ultrassom. Então, a gente tem que fazer esse cuidado mais de perto.
A mulher que tá grávida e descobre o câncer de mama, a quimioterapia que ela vai precisar fazer é a mesma de rotina de todo mundo ou tem alguma quimioterapia especial para quem tá grávida?
Algumas drogas a gente acaba mudando, né? Então, assim, como eu falei, a imensa maioria dos cânceres de mama usam um tratamento com medicações que são bem toleradas durante a gestação. Tem uma medicação bastante específica que é para algum subtipo, a gente conversou mês passado sobre o subtipo HER2, que é existe uma medicação, uma terapia-alvo, uma medicação específica para ela, que os poucos pacientes que utilizaram, foi relatado assim, às vezes utilizou porque nem sabia que estava grávida e tal, acabaram havendo problema com a diminuição do líquido amniótico, então isso é perigoso, pode ter um efeito renal no bebê. Então, essa medicação a gente não utiliza durante a gestação, espera o bebê nascer e depois prescreve para a mãe o uso dessa medicação por um ano. Esse é o principal detalhe. Das medicações mais novas, como a gente conversou também mês passado sobre o futuro, terapias, né, os ADCs, essas medicações têm muito pouca informação ainda hoje sobre o uso na gestação, então a gente não utiliza elas. A gente só deve utilizar quando o risco supera o benefício. Então, a gente tem alguns casos bem dramáticos de câncer metastático, que já está numa situação muito, muito grave, e que se a gente não fizer aquilo, a gente não vai fazer nada. Então, entre fazer uma medicação que traz um risco para o feto ou não fazer nada, a gente acaba fazendo a medicação. Mas deixaria para um último caso.
Ok. Ai, ai.
Beleza.
Acabou, né? Acabou. Nem vi a hora passar, tá vendo? 11h51, a gente já tá na reta final. Raul, que tema difícil, delicado, mas tão necessário, não é? E olha que a gente não esgotou aí todas as perguntas, tem muitas perguntas ainda sobre o assunto. Doutor, muito obrigada.
Verdade.
Mais uma vez aqui com a gente. Volte sempre. Doutor Andrei Queiroz, mastologista. Deixa mais uma vez seu contato pra gente.
Ok, então, no Instagram, dr.andreiqueiroz_mastologista. Você pode me encontrar lá, pode mandar algumas perguntas, o que precisar. Consulta online, para entrar em contato com a recepção lá do CEAME, da clínica que eu trabalho, e a gente faz atendimentos também por telemedicina. E obrigado pelo convite mais uma vez, estou à disposição quando precisar, às vezes com algum tema mais leve, às vezes com temas difíceis e pesados, né? Mas necessário, porque muita gente pensa, nossa, câncer de mama durante a gravidez pode acontecer, a pessoa está gestante, nem imagina que um nódulo na mama poderia ser um câncer, é importante a gente sempre deixar as pessoas alertas sobre isso.
É verdade, muito bem-vindo, esse tema é muito importante. Raul, obrigada.
Verdade, obrigado. Eu que agradeço, obrigado, doutor, excelente condução aí do tema, que Deus te abençoe. Vou deixar aqui um verso bíblico, Salmo 42, 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. E para você, querido ouvinte, querida ouvinte, que deseja eliminar 10 quilos até o Natal, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com o nosso time. Okay. Um abraço, Deus abençoe.
Obrigada, Raul. Até amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Obrigada, querido ouvinte. Querida ouvinte, você já pediu a nossa revista? É um presente aqui, olha, está disponível para você. A Máquina Humana. Vou folhear aqui algumas das nossas, das páginas aqui, alguns temas. Olha, o que é saúde? É doença, um problema do pecado, mais o que? São assuntos que você vai estudar durante a sua revista, aqui, o folhear da revista. A importância do ar puro, da luz solar, da água pura, da dieta saudável, do exercício físico. Depois a gente parte para a inflamação. Inflamação é o quê? Amiga ou é vilã, hein? Pois é, você vai... Aqui tem medidas para você reduzir a inflamação. Por exemplo, alimentação baseada em vegetais, controle do estresse, descanso adequado e outros mais. Você vai gostar muito dessa revista, ela é colorida, tem as perguntas e as respostas, você pode buscar as respostas na Bíblia, você pode buscar as respostas nos textos científicos que são apresentados aqui. Você vai gostar bastante, é um presente para você. A Máquina Humana, digita Máquina Humana e manda para cá, 12981510081. Quando você está fazendo isso, a gente já vai dar o espaço aqui no estúdio para o Clube da Música. Hoje a equipe de marketing da gravadora Novo Tempo estará no Clube da Música. Olha que legal! Pois é, você não vai perder. Também transmitido pelo youtube.com/Novo Tempo Rádio. Antes, NT Notícias com a Patrícia Mater. Até amanhã, se Deus quiser.